Anvisa aprovou um novo balão intragástrico para perda de peso. E a grande novidade, gente, é que esse balão é em forma de pílula e sai nas fezes depois de 4 meses. Muito mais simples que o balão antigo, que tinha que ser colocado e retirado do estômago do paciente no hospital e sob anestesia. Por enquanto, ele só está ao alcance dos que têm recursos financeiros, porque ele é caro e não está disponível no SUS, mas não deixa de ser aí uma opção de tratamento para a obesidade, né? Uma doença crônica que atinge 1 em cada 4 brasileiros. Quem será que pode usar esse balão intragástrico? Como é que ele funciona? Quais são os riscos e vantagens? Quem conversa com a gente hoje é o Dr. Luiz Vicente Berti, que é vice-presidente executivo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Metabólica e professor da Santa Casa de São Paulo. Eu sou Michele Loreto e começa agora o nosso podcast do bem-estar. Dr. Luiz Vicente, seja bem-vindo ao nosso podcast do bem-estar. Para a gente começar, por favor, explica para a gente como é esse novo balão, né? Como é que ele faz? Ele entra, a pessoa toma uma pílula, é isso? É diferente do antigo?
Sim, existem algumas diferenças. O antigo nós necessitávamos colocar por endoscopia e retirar por endoscopia. E esse balão, ele realmente, você usou bem a frase, ele parece uma pílula. De um tamanho aí de 1 centímetro, 2 centímetros. Esse balão, o paciente vai engolindo com goles de água mesmo, ele engole. Quando ele chega no estômago, a gente faz um raio-x, olha que esse balão está no estômago, nós começamos a insuflar líquido. No balão antigo se insuflava líquido, nesse balão também se insufla líquido. Esse balão, ele permanece durante 4 meses com o paciente. Após o 4º mês, a válvula desse balão, ela se dissolve e o paciente elimina esse balão naturalmente pelas fezes. Ou seja, eu estou evitando com isso que o paciente realize 2 endoscopias, eu consigo com isso ter uma facilidade de colocação desse balão. E junto com o balão, diferente do antigo, ele recebe uma pulseira, um relógio e uma balança que vão fazer com que eu consiga verificar dia a dia como é que está a evolução desse tratamento.
Então seria menos invasivo, né? Pode ser feito até no consultório médico, é isso?
Se nós temos consultórios preparados, tem que ter uma sala especial, uma situação, mas ele pode sim, e o raio-x, né, que é muito importante, a gente precisa de um raio-x para poder ver esse balão, a principal vantagem é que você consegue fazer com que ele possa ser realizado em consultórios, não precisa de sedação, que a endoscopia necessita, isso faz com que, além de maior segurança, eu trago também economia para o paciente.
Ele sai depois de um tempo do corpo?
Isso, existe uma válvula por onde, vamos dizer, seria uma torneirinha desse balão, não é uma torneirinha, uma válvula, e após 4 meses, essa válvula ela se dissolve, o balão ele é feito de uma substância que ela dura esses 4 meses em contato com acidez gástrica, ela se dissolve depois de 4 meses, e o paciente ele vai eliminar, ou seja, naturalmente pelas suas fezes o balão, como eu disse, não necessitando vir ao hospital ou outro ambiente para a retirada desse balão. Então ele vai ser eliminado naturalmente pelas fezes.
O antigo, então, precisava de anestesia, né? Porque era por endoscopia. Esse não precisa, nem para colocar, nem para tirar?
Normalmente, quando nós colocamos o balão, vamos chamar o antigo, a gente faz isso com uma sedação no ambiente hospitalar. Nós prezamos pelo cuidado com a segurança do paciente, então o balão antigo ele deveria e deve ser colocado em ambientes hospitalares com a presença de um anestesista, faz uma sedação, mas na retirada do balão é mandatório uma anestesia geral. Então nós estamos tirando essa sedação mais profunda da colocação e da anestesia geral para a retirada do balão.
Agora, assim, ouvindo parece simples, né, doutor? Você engole uma pílula, depois sai nas fezes, não é isso? Pode ter alguma complicação ou é realmente, assim, super simples?
Não, nada em medicina é super simples. A gente, obviamente, que a gente compara níveis de procedimento, ele é um procedimento que tem um nível de complicação muito pequeno. Óbvio que nós temos pessoas que têm uma sensibilidade maior, tem pessoas que, quando a gente vai fazer um exame para ver se a amígdala está inflamada, ela já tem uma sensação, né, então, nós temos que entender que esse é teoricamente, é como se você estivesse tomando um grande comprimido. Mas pessoas que têm essa sensibilidade aumentada, temos que ter algum cuidado. Segundo, pacientes que já se submeteram às cirurgias no estômago não devem realizar o balão. pacientes que tenham cirurgias no intestino, seja o intestino fino como o intestino grosso, também não deve realizar, não deve e não podem realizar esse balão, porque esse balão vai sair pelo intestino. Se eu tenho lá alguma coisa que atrapalha, só para a gente entender, e para quem está nos ouvindo, o aparelho digestivo ele começa na boca e termina no ânus. Né? É uma série de tubos mais largos e mais finos, e o intestino fino e o intestino grosso, eles são tubos. E se nesse tubo, em algum local, eu tenho uma área que não me deixa, é como se aquela mangueira do jardim dobrasse, obviamente o balão não vai conseguir passar isso. Então, pacientes que tenham cirurgias abdominais, onde a gente possa suspeitar que existam aderências ou coisas, esses pacientes não têm a indicação da colocação desse balão.
Quando esse balão ele chega no estômago, ele faz como o antigo, né? Ele aumenta, é por isso que dá saciedade, a pessoa não vai comer menos, é isso?
Imagina que eu tenho uma cápsulazinha, assim, é até interessante, ela é vegetal, essa cápsula de proteção, vegetal e vegana, né? Então, todas as pessoas podem utilizar. Quando ela chega no estômago, após 5 minutos, essa cápsula se dissolve e o balão ele é liberto dessa cápsula. Nesse momento, a gente faz o raio-x, ele está posicionado dentro do estômago, a gente começa a colocar soro desse balão. Esse soro vai até mais ou menos 400 ml. Você vê que não é tão pequeno assim. Ele é pequenininho para entrar, mas lá dentro, quando ele está inflado, insuflado, ele chega mais ou menos a um volume de 400, 450 ml. Então, ele completa a área do estômago para que a gente tenha a função de saciedade. Né? E quando o meu cérebro recebe a mensagem que meu estômago está cheio, ele diminui a produção do hormônio que chama grelina, que é o hormônio da fome. Então, nós estamos trabalhando com a pessoa comendo menos, mas também diminuindo a produção desse hormônio.
E por que ele tem validade de 4 meses?
Porque esse é o tempo onde a gente entende, mesmo com o balão antigo, os 3 primeiros meses era onde realmente a pessoa ela perdia peso onde tinha. Depois, os outros 3 meses, era simplesmente manutenção. Então, a gente sabe que o poder, vamos dizer assim, desse instrumento, ele é maior nos três primeiros meses. Por isso que os trabalhos, que já tem mais de milhares de balões desse colocado no mundo inteiro, mostrou que esse é o tempo adequado para que a pessoa... Depois disso, o estômago começa a se adaptar ao balão. E a pessoa, naturalmente, ela não tem mais o efeito do balão e fica somente com a próstata. Então, os estudos mostraram que esse é o tempo ideal para a colocação. E aquilo que eu te disse, essa pessoa está recebendo o seu relógio, a sua balança, e ela vai todo um programa de tratamento que ela tem que continuar. E aí, uma hora, mesmo que fossem 6 meses ou 1 ano, como os balões antigos, uma hora ele tem que sair. E quando ele sai, o estômago volta a ser o que era. É por isso que a gente sempre diz que cada um faz a sua parte. O paciente faz 50% e o tratamento faz 50%.
Agora, durante esses 4 meses, o paciente pode ter alguma reação? Não sei, por exemplo, náusea, azia, pode dar esses efeitos?
Sim, a primeira semana a gente sempre diz o paciente. Por isso que é muito importante que as pessoas, quando buscarem esse tipo de tratamento, busquem em clínicas e grupos que estão habituados a fazer isso. A primeira semana, você imagina que o cérebro vai entender o balão como comida. E a comida entrou no estômago, ela 3, 4, 5, 6 horas depois, teoricamente, ela tem que sair para o intestino para virar energia. Só que esse balão não vai sair. Então, é comum no primeiro, no segundo, terceiro dia que os pacientes tenham um pouco de náusea, um pouco de uma sensação de plenitude. Algumas pessoas podem ter um pouquinho de cólica abdominal, por isso que elas vão com um programa de medicações para náuseas, para cólicas, na primeira semana. Após isso, ela permanece durante todo o tempo que ela está utilizando o balão, tomando um desses remédios para o estômago, para evitar exatamente, porque você tem ali uma superfície em contato com a parede do estômago, para evitar que ela tenha. Mas 0,02% dessas pessoas, elas podem desenvolver uma intolerância ao balão. Tem pessoas que podem não aguentar, ela fica bem uma semana, um mês, mas ela tem uma intolerância e aí nessa hora, por isso que esse acompanhamento disso. Então, é muito difícil de acontecer, mas pode acontecer. Normalmente, o que a gente tem é a primeira semana, que é a semana de adaptação. Por isso que a gente sempre diz para o paciente, se hoje a sensação não é a melhor do mundo, amanhã melhora, depois de amanhã melhora, depois de amanhã vai melhorando, mais ou menos após uma semana o paciente está perfeitamente adaptado. Lógico, se ele comer em excesso, ele vai sentir que tem, porque essa é a função do balão, dar uma saciedade. Se ele mastigar muito rápido, engolir a comida, também. Então, isso faz parte. Então, nós temos que diferenciar o que é um hábito não adequado de alimentação com realmente uma reação do balão. Por isso que existe todo esse acompanhamento muito próximo ao paciente.
Doutor, para quem está ouvindo a gente, vamos lembrar então, para quem que é indicado, para que perfil de paciente, né, é indicado esse novo balão?
Olha, o perfil do paciente é aquele paciente que tem, ele está saindo do sobrepeso, um IMC 28, 29, que já começa a apresentar algumas doenças, como a hipertensão leve, uma resistência à insulina, que é o pré-diabetes, uma gordura no fígado, ou que já tem algum problema ortopédico pelo excesso de peso, e ele está entrando na obesidade. Esse seria o paciente que esse ideal para esse tipo de tratamento. Eventualmente, pacientes muito obesos que precisam melhorar a condição para operar também são pacientes. E pacientes que não têm indicação clínica ou por vontade própria de realizar o procedimento cirúrgico e ainda querem, mesmo tendo um IMC mais alto, mesmo tendo situações de doenças que a cirurgia seria a melhor indicação, tem pacientes que não amadureceram a ideia, então, para esses pacientes. Mas, basicamente, aqueles pacientes, eventualmente, eu tenho um paciente que tem que submeter uma cirurgia ortopédica. Ele está 15 quilos acima do peso e o ortopedista fala, olha, o senhor tem que perder peso, senão a cirurgia. Esse é um paciente ideal. Um paciente que já começa a sair e desenvolver doenças metabólicas, como hipertensão e diabetes, e está saindo do sobrepeso e obesidade, para esses pacientes, seriam aqueles pacientes com a melhor indicação para esse tratamento.
O senhor falou anteriormente que quem tem problemas intestinais, né, cirurgia no intestino, né, no abdômen, que não são aptas a usar esse novo balão, né? Mas, por exemplo, quem tem gastrite, úlcera, esses problemas de estômago, refluxo, elas podem usar ou não devem?
Por isso que a gente tem que entender como um programa de tratamento. O paciente, quando ele vem ao consultório, todo bom médico, né, sempre faz, e o Brasil nós temos muitos bons médicos em todos os lados, e vai conversar com o paciente, fazer o que a gente chama de medicina de anamnese, ou seja, perguntar por que que ele veio, o que que ele sente, o que que ele tem, qual é a história familiar, ou seja, aquilo que o médico deveria fazer. Após isso, ele realiza alguns exames, exames de sangue, ultrassonografia e uma endoscopia. Na endoscopia, eu vou olhar se esse paciente tem algum problema no estômago que eu precise tratar antes da cirurgia, da colocação do balão. Para a cirurgia é a mesma coisa. Então, o paciente tem uma gastrite leve, eu vou tratar essa gastrite. O paciente tem uma doença, uma úlcera, eventualmente eu vou tratar quando essa úlcera cicatrizar, quando a gente indica o balão. Então, nós precisamos realizar antes da colocação do balão, essa consulta com a equipe multidisciplinar, não só com o cirurgião, mas com a psicóloga, com o nutricionista, e após o retorno com os exames, nós vamos dizer se ele já pode ir para a colocação do balão, ou eventualmente nós temos que tratar alguma dessas doenças antes.
O senhor está pontuando aqui, né, que a obesidade é uma doença que tem que ser tratada durante a vida inteira, né, uma doença crônica. Qual é o risco que o paciente tem de voltar a engordar depois que ele expele, né, o balão? E o que ele tem que fazer para isso não acontecer, doutor?
Por isso que a gente está batendo na tecla aqui do programa e não do balão. Nós estamos falando aqui de um programa. A balança vai continuar com ele, o relógio vai continuar com ele, as orientações vão continuar com ele. Então, se ele segue regularmente, mantém essa mudança do estilo de vida dele, obviamente que os resultados dele vão ser muito, nós vamos conseguir em 2, 3, 4 anos que ele mantenha esse resultado obtido. Se o paciente simplesmente não entender e achar que ele está recebendo um balão mágico ou uma cirurgia mágica, obviamente com a retirada do balão, as chances desse paciente voltar a ter os problemas que ele tinha antes da colocação são muito grandes. Por isso nós temos que entender que a gente tem, quando a gente fala para os nossos ouvintes, a gente tem que ter muito, entender muito e passar essa informação, que nós não estamos falando aqui de tratamentos de milagres, de coisas assim, nós estamos falando de comprometimento em mudança de vida. Então, por isso que a gente diz que esse tratamento. E é muito importante que, após a retirada, ele continue regularmente tratando da sua doença. Eu tenho uma hipertensão arterial, eu tenho diabetes, eu tenho que ir regularmente no meu cardiologista, no meu endocrinologista, ver como é que está meu exame, ver se eu tomei o remédio, a dose do remédio. E aqui é a mesma coisa. A colocação e retirada do balão é o primeiro passo desse tratamento. O resto continua com essa mudança. Eventualmente, daqui 5 ou 6 anos, eu tive um problema emocional, de saúde, que eu voltei a ganhar peso, vamos reestudar se um novo balão pode ser indicado ou, eventualmente, eu preciso só de um resgate com um tratamento clínico. Mas quem tem obesidade, mesmo aqueles pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, se eles não mudarem o seu comportamento, não entenderem aquele tripé que eu sempre digo, que é a atividade física, o emocional e o comer direito, eles têm uma chance de recuperar o peso. Então, a obesidade, como eu disse, não tem cura, tem tratamento.
É interessante porque o senhor falou bastante da balança e do relógio, né, que vem junto com um balão. Ou seja, eles não são só acessórios, né, bonitinhos para a pessoa levar para casa. Eles fazem parte do acompanhamento ser mais completo e eficaz, né?
Perfeito. Porque o que acontecia? Teoricamente, mas quase que praticamente, o paciente não está levando só o balão para casa dele, está levando o seu médico e a sua equipe para casa. Porque nós vamos poder avaliar com dados bastante precisos de exatamente como é que esse paciente está em casa. Porque o paciente chega ao consultório e fala, você fez exercício? Fiz. E aí? Será que esse exercício realmente foi um exercício? Ou será que ele saiu para passear com o cachorrinho e achou que aquilo era um exercício? Será que ele está tendo uma boa qualidade de sono, que é importante? Será que ele tem a bioimpedância tem mostrado que ele tem trocado massa gorda por massa magra? Então, nós temos uma série de parâmetros que a gente consegue avaliar se as informações prestadas realmente elas condizem. E como eu disse, esse balão tem um programa de inteligência artificial que, a partir do 20º dia, ele começa a me informar se aquele desempenho do paciente está abaixo da curva e ele emite, através do relógio, olha, seu tratamento, por isso, não está dentro do padrão. Avisa ao paciente e avisa ao médico.
E lembrar também que não é para perder só uns quilinhos, né? Não é quem está insatisfeito e quer perder 3 quilos que pode botar esse balão, né, doutor?
Não. Muito pelo contrário. A gente até brincava um pouco antes, conversando, que não é para aquela pessoa que tem uma festa daqui a um mês e precisa colocar aquele vestido tubinho, precisa perder 3 quilos. Não, isso aí qualquer dietazinha, qualquer atividade física faz isso. Aqui são pessoas que estão vencendo a barreira do sobrepeso e indo para a obesidade. Ou mesmo aquelas pessoas que têm um sobrepeso, mas que já apresentem algumas doenças que estão relacionadas com o peso.
Como diabetes, por exemplo, né? Hipertensão.
Diabetes, aqui na primeira etapa do diabetes a gente chama de resistência à insulina, a gente já começa a ter um aumento da insulina, um aumento daquela glicemia que está ali no cento e pouquinho e tal, e aí vai o médico, olha, você precisa perder peso. Então é nesse momento, nós estamos aqui dando um antibiótico em casa para que o paciente não precise chegar a ter que ir para a UTI.
E doutor, qual é o custo desse balão e do antigo?
São mais ou menos semelhantes. Eu não consigo te dizer exatamente. A liberação da Anvisa ela aconteceu no final de outubro do ano passado e os primeiros balões estão chegando agora no Brasil para colocação. Então, ainda mas o preço dos dois se equivalem muito. Desde que, como nós fazíamos antigamente, colocávamos esse balão em ambiente hospitalar com acompanhamento de anestesia, os custos vão ser até um pouco abaixo do que era com o balão antigo. Quando eu venho aqui no meu consultório sem anestesia e tento colocar aquele balão antigo, ou pior, retirá-lo, é isso aí, tudo bem, pode ser que o preço não seja igual. Mas quando se faz como se deve ser feito, com toda a segurança para o paciente, os custos são muito parecidos.
Agora, doutor Luiz Vicente, o senhor acha que o balão é uma opção importante, se a gente for falar assim do ponto de vista de saúde pública para combater a obesidade e o sobrepeso aqui no Brasil? Existe alguma perspectiva de que o balão seja coberto por planos de saúde, pelo SUS?
É difícil te responder isso com uma resposta curta, mas eu vou tentar, vamos lá. O problema do sistema de saúde é que ele é um guarda-chuva pequeno para muita chuva, né? Então, nós podemos ficar. O paciente do SUS, ele tem uma série de dificuldades, que não é só, vamos colocar o balão, a gente consegue fazer aí, colocar 10 mil balões. E depois, como é que eu faço para esse paciente ter esse acompanhamento? Como é que eu faço para esse paciente realizar exames e tal? Então, provavelmente, nós podemos utilizar sim, desde que a gente tenha uma política de prevenção, onde a gente possa vir a colocar. E, obviamente, nós começamos a fazer cirurgia bariátrica e hoje bariátrica e metabólica há 40 anos atrás, esses materiais que nós usávamos para fazer a cirurgia, eles praticamente eram impagáveis. né, de tão caro. Com o aumento das cirurgias, o aumento, obviamente que os preços foram caindo, e hoje existem um preço bastante acessível ao brasileiro de uma maneira geral. Então, nós acreditamos que com o desenvolvimento desse produto, os preços devem abaixar, isso acontece com qualquer coisa. No primeiro momento, eu acredito que nós temos que primeiro resolver todo o acompanhamento desse paciente. Porque se eu colocar o balão e ele não tiver todo esse suporte, provavelmente nós estaremos gastando dinheiro público sem que a gente tenha resultado. Então, primeiro eu tenho que arrumar a minha casa, depois sim a gente pode começar. E arrumar a casa é arrumar quem atenda esse paciente antes, durante o período, menos, mas principalmente depois que ele retirar o balão.
Hoje no SUS, o que se tem de tratamento para obesidade é atividade física, acompanhamento nutricional e cirurgia, né, bariátrica. Isso, o senhor acha, assim, na sua opinião, trabalhando há décadas, né, com a questão da obesidade, o senhor acha que isso é suficiente?
Não, eu sempre digo que a gente tinha que entender. Hoje nós temos 13 tipos de câncer. E vocês, mulheres, é mais alarmante. Vai sair daqui uns dias um grande trabalho do Hospital Pedro Labaito mostrando que mulheres com obesidade grau 1, aquela que tem 30 e pouco, que já tem histórico familiar de câncer de mama, a indicação da cirurgia bariátrica está sendo como uma prevenção do câncer. Câncer de mama, câncer de endométrio estão extremamente ligados à obesidade. Então, hoje, quando a gente fala de obesidade, a gente está falando de 13 tipos de câncer, estão falando de diabetes, estão falando de hipertensão, esteatose hepática, alterações de coluna, de joelho, que isso tem um custo brutal para o sistema único, tanto privado como público. Então, quando a gente começa a falar, a gente vê que é preciso ter um olhar diferente para o tratamento da obesidade. Nós temos que mudar a política. Nós não temos que chegar hoje a gente faz menos de 5%, nem 5, 0,5% das pessoas candidatas à cirurgia bariátrica. Agora nós estamos falando de 60, 70, 80 mil cirurgias por ano. Isso é nada, ou seja, tem um monte de gente que está aí gastando dinheiro, colocando próteses, perdendo rim, perdendo olho, tendo derrames, infartando, indo para transplante de fígado, se a gente combatesse o sobrepeso e depois a obesidade. Então, nós temos que ter uma política pública voltada para a prevenção. Eu tenho que começar a deixar que a minha criança não fique o dia inteiro na frente com um computador ou um telefone na mão. Eu preciso, mas também eu quero que essa criança faça atividade física, então eu tenho que ter pelo menos uma praça onde ela tenha segurança e alguma coisa. Depois eu preciso entender que no sistema mais básico de saúde, aquele que vai ser o primeiro atendimento, que a gente tenha pessoas que acolham. Porque se eu chegar e não acolher essa pessoa, já é difícil, quando eu tenho acolhimento, mudar hábitos que estão. Às vezes eu vou pedir para o meu filho fazer uma mudança de comportamento, se eu não mudo a minha como pai, o meu exemplo está sendo dado todo dia. Então, nós temos que ter uma política pública no Brasil, e também no mundo, diferente do que nós temos hoje. Nós temos que entender que sobrepeso é um alerta grau 5, a obesidade grau 1 é grau 10, a obesidade grau 3 é grau 20, a obesidade mórbida é grau 100. E não adianta eu chegar e esperar que a população, isso está crescendo, nós não vamos ter dinheiro e nem gente suficiente para operar as pessoas que teriam já indicação de operar. Então eu preciso trabalhar na prevenção. E a prevenção, não adianta eu vir com uma coisinha aqui, nós temos que ter um projeto nacional de mudança de alimentação escolar, de atividade física. Hoje a gente vê que a atividade física não é mais, curricularmente, nas escolas, não é mais obrigatório que as crianças façam isso, é opcional. Então, nós temos que ter uma visão totalmente diferente. Nós somos cirurgiões, mas é impossível que todos os cirurgiões brasileiros se trabalhassem 24 horas por dia operando, a gente não conseguiria eliminar a fila de pessoas que tem para ser operada nos próximos 20, 30 anos. E vamos contar que a cada dia essa fila vai aumentando e aumentando e aumentando.
Com certeza. Dr. Luiz Vicente Bert, muito obrigada pela sua participação. Importantíssimo todos esses comentários. Eu espero que quem esteja nos ouvindo, aproveite bastante esse podcast e possa compartilhar também com quem precisa, viu? Muito obrigada.
Eu que agradeço, e a gente fica bastante, não digo satisfeito, mas quando a gente consegue, através de vocês, tentar mudar um pouco. Se alguém, um pai ou uma mãe que nos ouviu hoje, já chegar e amanhã entender que aquela criança que está começando a sair um pouquinho do peso, se com pequenas mudanças dentro da minha casa, não vamos esperar que o governo municipal, estadual, federal, vamos começar hoje a mudar o meu ambiente familiar, eu tenho certeza que essa criança no futuro vai ter mais saúde.
Com certeza, muito obrigada. Muito obrigada também a você que acompanha o nosso podcast do Bem-Estar. Toda quarta-feira tem assunto novo que você pode acompanhar aqui e também compartilhar. Notícias sobre saúde, qualidade de vida, nada de fake news por aqui, hein? E esse podcast teve direção de Karina Dorigo, produção Ana Amélia Bazella, gravação André Ladeira e edição de Guilherme Matucci. Eu sou Michele Loreto e vejo você na próxima. Um cheiro, se cuida, tchau, tchau.